Oliver Talk. Bem-vindo ao seu podcast de hoje. Enjoy.
Seja bem-vindo, meu amigo, você que está aqui no podcast Oliver Talk. Agora o nosso tema de hoje, a KGB no Brasil e todos os tipos de agentes soviéticos que agiram aqui dentro ou lá fora. Iremos falar um pouco também sobre a Tchecoslováquia, ou melhor, nós iremos falar bastante. Para tal tarefa, novamente aqui com o Bruxão. Tudo bem, Bruxão?
Tudo bem, Oliver, Renor. É isso aí, o tema hoje é excepcional, sensacional. Vamos que vamos. Sim.
Sensacional. E nós trouxemos para o tema, nós estamos continuando a nossa série sobre o comunismo. E como eu falei para vocês, eu ia convidar o Renor, e ele está aqui. O Renor, ele é advogado, ele também já trabalha um tempo com esse tipo de documentação. Ele faz pesquisa também sobre esse tipo de matéria. Participou do documentário do Brasil Paralelo, se eu não me engano, é no filme 1964. Entre armas e livros, e também tem vários vídeos espalhados dele aí na internet. Renor, vocês encontram ele em qualquer lugar. E é um prazer que o Renor esteja aqui com a gente. Tudo bem, Renor?
Opa, tudo bem, Luciano? Tudo bem, André? Prazer aqui estar no Oliver Talk com vocês. Esse é um tema que muito me interessa aqui, muito instiga. A história sempre me interessou muito. E eu acho que nos últimos anos, essa coisa quase sedutora dessa questão dessa história secreta, né, que custou muito tempo para ser contada, ela, para quem gosta de história, eu acho que para a maioria das pessoas que gostam de história, ela é mais do que interessante. Ela tem até um grau de sedução.
Exatamente. Então, pessoal, antes da gente começar, é o seguinte, se você quiser ouvir os outros episódios da série, vai estar aqui no comentários, quem estiver ouvindo no podcast vai estar na descrição. Aquela coisa de você já assinar e seguir aí, porque vai mostrar que você está interessado no assunto. E mais alguma coisa, André? Mais algum aviso que eu esqueci? Tem vários avisos, né? Eu não aguento mais aviso nesse mundo.
todos estão sempre... Eu vi pelos comentários aí que tem público novo, né? Então, quem ainda eventualmente não nos conhece, tem o nosso projeto que é o Teatro das Ideias, né? Que é a nossa formação cultural de educação liberal, onde a gente lê, comenta aí obras clássicas listadas pelo Mortimer Adler. Então, o link também está na descrição para conhecer aí esse projeto. Enfim, acho que o Teatro das Ideias é o primeiro prestigiar sempre também o trabalho dos nossos parceiros aí, Mr. Romanini, né, enfim, e estamos aí para esta live, fiquem atentos aos nossos outros projetos, podcast, também tem duas pessoas aí nos comentários falando que são novas, né, então procurem aí nosso podcast, os outros vídeos aqui do canal, Teatro das Ideias, estamos aí trabalhando bastante.
Exatamente, então é o seguinte, conforme nós estávamos conversando, nós falamos muito sobre como era a tortura no comunismo, baseado no livro do Solzhenitsyn, Arquipélago Gulag. Depois nós entrevistamos o professor Vladimir, que nasceu na Sibéria, e ele explicou um pouco como funcionavam as coisas, né? Alguém que viveu, realmente. Depois o André falou um pouco sobre a Segunda Guerra, né? Como a Guerra de Stalin, muito interessante também. E conforme nós falamos, agora nós iremos falar um pouco sobre como esses agentes soviéticos, eles saíram, né, saíram ali de Moscou e dominaram, vamos dizer assim, estiveram em vários lugares do mundo, não é? Então, mas especialmente no Brasil, tanto é que o Renor, no documentário do Brasil Paralelo, falou muito sobre a Tchecoslováquia, que acho que hoje em dia é outro nome, não é mais Tchecoslováquia, né? Acho que mudou alguma coisa aí. E essa parte da Tchecoslováquia, ela é muito interessante porque, em primeiro lugar, quase ninguém se interessa pelo assunto, se não se interessa é porque não sabem, e não imagina a influência que agentes tchecos tiveram, vamos dizer assim, para fomentar uma espécie de revolução no Brasil e fazer um golpe. Interessante, tudo isso documentado, né, Renor?
Tudo documentado. Tudo documentado. Eu acho que o Brasil ainda está muito atrasado, Luciano, com relação à publicação dessa literatura. Se a gente, por exemplo, for aos Estados Unidos, tem lá uma literatura gigantesca sobre esse assunto, né? Mas a história dos Estados Unidos também demonstra que essa atividade dos serviços secretos no país é também mais antiga, talvez, que no Brasil.
Deixa eu só fazer uma...
E mais intensa.
Uhum. Deixa eu levantar um ponto interessante para o Renor nadar de braçada. Porque, assim, eu lido com educação básica, né? Uhum. E no nível de educação básica, portanto, de livros didáticos, de formação de professores, o que graça, assim, absolutamente livre, leve, solto, turbinado, é aquela ideia de que, nós tivemos o golpe de... Então, aqui eu tô incorporando. Tivemos o golpe de 64 com a ajuda dos americanos, né? E essa coisa da intervenção americana na América Latina, apoiando os militares de direita, anticomunistas, etc, etc. Então, tudo nós que temos contato com uma literatura diferenciada, a gente sabe que a coisa não é bem por aí, mas não é nem esse o ponto aqui. Mas algo que eu acho que dessa live, do trabalho, do livro, enfim, e muito do que o Renor vai falar, é importante no seguinte sentido. A gente, o tipo de atividade, o tipo de trabalho, olha, os americanos intervindo por detrás das cortinas, por debaixo dos panos, nos destinos políticos do Brasil. Os comunistas também têm, na hipótese mais modesta, os comunistas também têm esse tipo de atividade, esse tipo de ação, e intenções também de predomínio, de estabelecer um poder, e por aí afora. Isso é, nesse nível, né, nesse nível mais intermediário, que é quase senso comum, na verdade, dos livros didáticos, dos professores de história. Não, é só, como sempre, é claro, né? Estados Unidos, malvadão, que queria colocar militares direitistas na América Latina para ficar continuar tratando a América Latina como seu quintal. E aí, quando a gente tem acesso a esse tipo de livro, a esse tipo de material, a esse tipo de documento, a gente vê que, na verdade, o Brasil também esteve na rota dos comunistas, né? Então, no mínimo, foi uma concorrência. Se a gente aceitar como verdade essa narrativa dos americanos intervindo naquele momento de Guerra Fria, etc, etc, a gente também tinha os comunistas. E aí, ao longo da investigação, a gente vai ver aí que o negócio ainda é muito maior do que isso. Mas isso eu acho que é um ponto interessante aqui, porque o público pode estar com isso na cabeça. O público que ainda não teve muito contato com essa reflexão. Mas e os americanos causadores do golpe de 64? Só teve o golpe porque os americanos deram ajuda? Aquela conversa que a gente já sabe. Uhum. Quando, na verdade, você tem os comunistas aí atuando com muita veemência e força, etc, etc. Então, acho que isso é um ponto interessante para se pensar aí.
Se quiser, a gente pode começar por isso. Entendeu? A gente pode começar por isso. Mas é interessante até um pouquinho apresentar por que eu estou aqui, por que um advogado está aqui. Tudo tem a ver com o que a gente conhece hoje do conteúdo do livro 1964, O Elo Perdido, o Brasil nos Arquivos do Serviço Secreto Comunista. De licença aqui para a gente poder mostrar a capa do livro. Está, né? Aqui. Esse livro aqui, acho que muitas pessoas conhecem esse livro, porque ele vendeu muito, né? Agora abriu aqui, né? Então tá. Esse livro vendeu muito no Brasil. Ele até superou as expectativas do próprio editor, né? Acho que nem o editor tinha noção que esse livro fosse fazer tanto sucesso, né? Os autores do livro, quem assina a autoria do livro, são o Mauro Abranches, que as pessoas também conhecem, daquele primeiro vídeo lá de 2014, junto com o Vladimir Petrila, que é um vídeo bem amador, tal, até a câmera era muito ruim e tal, são outras épocas, que eles primeiro vão introduzir a ideia de que brasileiros, né, o nome Brasil, instituições brasileiras aparecem num arquivo da Europa, né, de um antigo regime comunista. E aí, nesse vídeo, eu faço um comentário, né? Eu fiquei muito interessado, né? Muito curioso com o vídeo, fiz um comentário. O Mauro, que estava lendo lá os comentários, me respondeu, falou assim, poxa, legal o seu comentário, precisamos de alguém aí que tenha essa curiosidade, esse interesse seu. Só para explicar o contexto desse comentário, por que que esse comentário prendeu atenção, porque, não sei se vocês se lembram, mas ele fazia traduções, né? Ele pegava um arquivo, né? Falar um arquivo de muitas páginas e começava a ler alguns trechos, entendeu? E na leitura ele se esquecia de traduzir os nomes. Por que tradução dos nomes? Porque o tcheco, ele é uma língua, como no latim, de declinações, entendeu? Então você tem aquelas terminações, então ficava Luciano Dove lá, Luciano 1 lá, e esquecia e ficava, poxa, isso, talvez que a pessoa que não tivesse a atenção ali ia se ligar que isso estava confuso, né? E eu fiz esse comentário e se ligou, poxa, é verdade e tal, e a gente se esqueceu disso, e aí a gente começou a conversar sobre isso, trocar e-mail, e me dispus a começar a ajudar o Mauro e o Vladimir Petrila aqui nesse trabalho deles. E a gente começou a trocar informações, eles passavam as informações do que eles tinham encontrado, e aqui eu fazia buscas na hemeroteca digital do Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, que é um banco de dados, que é um tesouro, entendeu? Para quem gosta de história, tem que conhecer aquilo, tem que acessar aquilo. Você procure no Google Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. Depois a gente pode, se vocês me lembrarem, a gente pode compartilhar a tela aqui, ou a gente vai mostrar esse site, que esse site é sensacional. E uma notícia, né? Uma notícia, um ponto importante. Para quem se propõe a descrever a história de maneira enviesada, entendeu? Aquela fonte de pesquisa é muito ruim, entendeu? Porque ela traz à tona uma série de coisas que traz grande prejuízo a quem se propõe a contar a história de maneira enviesada, entendeu? A fonte de todos os jornais da época, da década de 50, 40, 60... vou mostrar que a coisa é bem mais complexa do que a gente costuma ver aí da história, entendeu? Então você tem, você pode comparar as fontes dos diferentes jornais do Rio de Janeiro, né, na década de 50, por exemplo, que é um turbilhão, quem conhece a história, turbilhão que é a capital do Brasil, né, naquela época, então você, ponto, só esclarecendo que essa é uma fonte excepcional, e essa fonte eu usei para auxiliá-los nessa confirmação dos achados no arquivo, certo? E isso a gente foi fazendo, com muita paciência, também diário oficial, fonte de diário oficial, e isso foi acumulando uma série de materiais que, incrivelmente, a coisa se confirmava a cada vírgula, entendeu? O que se encontrava nos arquivos da República Tcheca, tudo era confirmado aqui. Para se ter uma ideia, por exemplo, o deputado tal foi encomendado um discurso no parlamento. Na hora que você ia pesquisar, você encontra a notícia daquele mesmo discurso, com aquele mesmo teor, que era um discurso encomendado. Praticamente o texto foi enviado para o deputado para que ele lesse aquilo e aquilo fosse noticiado, entendeu? Como se fosse uma parte de uma ação de propaganda, né, das chamadas operações ativas, medidas ativas, que depois nós vamos falar sobre isso, podemos falar sobre isso. Mas esse foi o trabalho, só para eu ter uma ideia do que foi isso. Então, eu fui encontrando as informações lá e confirmando com os documentos aqui, fontes primárias. Veja, é um trabalho de comparação de fontes primárias. Quase impossível, entendeu? Tentar desacreditar esses arquivos, entendeu? quando você compara fontes independentes e fontes primárias, e elas batem a mesma informação, é muito difícil dizer que aquele artigo, que aquele arquivo está equivocado de alguma forma. Bom, e aí a gente evoluiu nesse trabalho, né, até o ponto de, conversando ali diariamente com o Vladimir e com o Mauro, falou assim: olha, tem material suficiente aqui para um livro, isso tem que ser publicado, tem que ser organizado, a gente tem que publicar um livro, né? E começamos a trabalhar em cima disso, e até aqui chegamos ao César da Vide, né, e conseguimos fechar com ele, e o livro entrou na agenda da Vide para ser publicado, né? E bom, e aí a partir disso a gente tem toda a história do Brasil com uma perspectiva completamente diferente, entendeu? Do que aí a gente pode realmente começar a comparar. Estamos mostrando aqui para vocês que existe um arquivo de fonte primária, um documento de fonte primária, entendeu? Sobre a visão dos países comunistas a respeito do que estava ocorrendo no Brasil na época, entendeu? O que estava acontecendo e a ação deles aqui dentro, entendeu? E a gente foi descobrindo nessa pesquisa que a ação deles era muito mais do que intensa, entendeu? Era uma coisa de prioridade até para a política internacional da própria União Soviética. E tanto que a União Soviética usou países do bloco soviético, uma vez que ela tinha alguns problemas à época, por exemplo, em 1950, tinha relações as relações com a União Soviética a partir de 47, né, elas são encerradas. Então existe um certo um problema para a presença dos soviéticos, dos russos, no Brasil, e a União Soviética passa a usar países do bloco soviético que mantêm relações com o Brasil. Nesse caso, então, nós temos a República Socialista da Tchecoslováquia, que em 52 manda seu primeiro agente para o Brasil, certo?
Caramba.
Isso não quer dizer também que não existiam russos aqui. Sim, eles existiam, entendeu? Mas isso vai ser contado no próximo livro que o Mauro e o Vladimir vão publicar aqui, e nós vamos ver a figura dos ilegais. Tem até divisões, classificações dos agentes, né? Você tem agentes trabalhando nas embaixadas, eles são oficiais, entendeu? Sobre a cobertura de um cargo diplomático, entendeu? Ou um outro cargo qualquer de uma entidade do país, trabalhando aqui, uma empresa, por exemplo, e essa pessoa, sobre a cobertura desse cargo de fachada, vai estar aqui praticando suas atividades. Ou tem até pessoas que vêm aqui de maneira ocultada, né, totalmente conspirada, com identidade falsa, e são colocadas aqui, instaladas no país, para atuar também como agentes. Bom, então, a partir dessa perspectiva, veja, nós já temos aí tudo que o André falou, nós já temos uma perspectiva completamente diferente do que a gente tem ouvido sobre história. Nos últimos 10, 20 anos no Brasil, pelo menos, a gente tem ouvido praticamente uma única voz, que os Estados Unidos violaram a nossa soberania para ter um rompimento de regime aqui, né? Isso, essa é a história que a gente escuta. Mas não, essa não é toda a história, entendeu? Não vou julgar o quanto que os Estados Unidos tiveram presença nessa nos fatos, né, que antecederam o 31 de março de 64. Mas nós temos uma outra perspectiva e nós temos que olhar para ela. Correto?
E uma coisa interessante que você já levantou aí, um pouquinho fora do nosso script, mas eu estava pensando aqui, e é uma pergunta minha também, né? Mas meio que você já respondeu. Por que Por que essa relação com a Tchecoslováquia? Por que a relação com a KGB da Tchecoslováquia? Isso entre aspas, né? Mas então você meio que já respondeu, né? Então por que essa relação tão por que esse elo, né? Para pegar aí a metáfora, por que esse elo com agentes tchecos, por que com a polícia política da Tchecoslováquia? Isso é uma questão que as pessoas poderiam levantar e de certa maneira você já respondeu, embora também exista o elemento dos agentes russos aí, propriamente ditos, né? Mas isso é um ponto bem interessante para mim.
Então, mas como eu disse, há um rompimento de relações com a União Soviética depois de 47, né? Tem até aquela história do Prestes, né? Que ele é senador, depois da volta do... depois da Era Vargas, né? E ele declara que ele ficaria do lado da União Soviética, né, numa entrevista. Isso acaba aumentando ainda os ânimos, tal, e o governo da época decide até caçar a licença do Partido Comunista, aquele mesmo 47, e rompe as relações com a União Soviética. Durante, então, esse tempo, a gente tem uma dificuldade até de logística para a presença do país aqui. Por quê? Porque a atividade de inteligência tem como base o uso, por exemplo, de embaixadas. É básico que as embaixadas sejam usadas como a base avançada no estrangeiro daquele país para o serviço de inteligência. Os soviéticos deram a nomenclatura, tem uma nomenclatura para essas bases de residentura. Tem até aquele seriado, aquela série da Fox, né?
The Americans,
justamente, The Americans. E eles usam...
Veio à minha cabeça agorinha.
Eles usam esse termo, e realmente é residentura. A residentura, tanto que nos documentos tchecos, o termo está presente. É a residentura tcheca. Mas é um termo russo. A residentura. Entendeu? Da linguagem do chavão lá da espionagem. Do serviço secreto. E aquela série, lógico, ela tem um roteiro de espionagem, aquela espionagem que se resume no roubo de informações. E quando a gente começa a ler esses livros, a gente vê que isso é um percentual, lógico que deve existir isso, né? Isso sempre existiu, né? Não que deve existir, sempre existiu, mas a maior parte da espionagem praticada pelos serviços secretos comunistas está mais, tem ligação com a ação para influência dos governos, das entidades, das sociedades, em prol dos aliados do Bloco Soviético e contra, né, os inimigos do Bloco Soviético, tendo os Estados Unidos, né, como o personagem principal do inimigo do Bloco Soviético. Tanto que nos documentos, os Estados Unidos aparece sempre, não aparece Estados Unidos, aparece o inimigo principal. É um termo que aparece sempre nos documentos, né? Você vai lidando com isso, mas realmente é curioso, né? Eles utilizavam esses termos. Então, vamos lá, deixa eu ver se eu me perdi. Onde que nós estamos? Estamos indo, então. Por que que a Tchecoslováquia, então, vai ser utilizada? Justamente por isso. Essa é a primeira razão. Porque precisavam de países que tivessem já uma presença no país. Entendeu? Então, como a União Soviética, a Tchecoslováquia tinha relações com o Brasil, né? E também existia no Brasil, na época, uma colônia de tchecos. Vocês já devem ter ouvido falar da família Batia. A família Batia, ela descende do Antonín Batia, que era um empresário tcheco, que ele fundou cidades no mundo inteiro. O cara tinha uma visão de empreendedorismo O cara criava lá centros industriais, fundava cidades, né, em volta desses centros industriais. E aqui no Brasil ele chegou a fundar 3 cidades, entendeu? E então, com a presença desses tchecos, também isso era interessante para a atuação do serviço secreto, né? Então, esse é um outro fator também que colaborou. Mas isso não quer dizer que apenas a Tchecoslováquia estava aqui presente. Não, outros países também foram usados. O fato é que no livro, em 1964, foi pesquisado o arquivo da Tchecoslováquia, entendeu? Da antiga Tchecoslováquia. Porque voltando agora um pouco em história, então só para a gente não ficar meio que perdido, a Tchecoslováquia, na introdução que o Luciano fez, a Tchecoslováquia hoje é a República Tcheca e a Eslováquia, entendeu? Quando cai o regime comunista em 89, com a Revolução de Veludo, há um processo de formação desses dois países, com 2 anos de federalização, né, que é chamada, passa a ser República Federal da República Federal Tcheca, República Federal Eslováquia, até que são independentes os dois países, acho que a partir de 92, 92, 93, 92.
Eu verifiquei aqui, só de curiosidade, em 2016 mudou para Tcheca.
É, então isso é bem recente, isso é bem recente. Tem uma certa campanha que se confunde, eu não sei muito bem, mas se confunde com um certo nacionalismo para que o país seja, o nome seja alterado para Tchequia, né? Tchequia, é Tchequia, né? Acho que é a pronúncia.
Curiosamente, é uma curiosidade boba, né? Mas a KGB, antes de se chamar KGB, tinha o nome de Tchequia também, né?
Tcheká. Aí é Tcheká. Seria também o primeiro nome do que seria o primeiro, a primeira organização fundada com o serviço secreto em 1917-18. Né? Isso porque vai para depois mudar para vários nomes, né? Acho que durante todo o período Stalin, por exemplo, foi NKVD. Teve outros nomes também, mas acho que a maior parte foi NKVD. E depois do Stalin é que vai em 57, se eu não me engano, que é mudado para KGB. Mas tem agora que você me. O André lembrou disso, tem até uma situação que quem funda a Tcheká, né, é um polonês que vai participar da Revolução Russa, que é o Félix Dzerzhinsky, né? E tem até uma piada na Polônia que eles se orgulham muito do compatriota, que era uma família, né, de nobres, então, do compatriota Dzerzhinsky, né, o Félix Dzerzhinsky, porque nenhum polonês matou tanto russo como Dzerzhinsky, né? O responsável por matar tanto russo como Dzerzhinsky, porque ele tem um certo, né, o da questão da invasão, né, a Polônia ficou durante décadas, né, sob o jugo dos soviéticos, né? Então eles falam que ele se orgulha muito do camarada Dzerzhinsky, né, que ninguém matou tanto russo como o Dzerzhinsky, porque ele foi o criador da polícia política, que nasce, né, nasce como uma organização de contra-inteligência, né, para sufocar a contra-revolução dos insurgentes lá do 17 ao 22, né?
Muito interessante, mano. Mas, ô Renor, vamos então...
Eu tô indo, mas vocês me interrompam aí...
Não, tá, excelente. Então, assim, você falou sobre a Tchecoslováquia, não é? Quando é que a Tchecoslováquia... Porque é importante saber da Tchecoslováquia justamente para saber da influência, tal, do serviço secreto. Quando é que ela vai virar o Estado comunista, etc., todas essas coisas, né? Esteve sob a ocupação da Alemanha nazista, depois do rei... Quer dizer, antes do reino austro-húngaro, né? Como é que vai acontecer esse processo?
Justa, essa foi uma dificuldade que a gente encontrou, porque se falava em Tchecoslováquia, as pessoas nem se lembravam mais da Tchecoslováquia. Então, aqui, como eu disse, foi extinto, o país foi, depois da Revolução de Veludo, esse país foi dividido, né? As repúblicas lá declararam a independência, passaram por um processo de independência, né? A Tchecoslováquia, que a gente fala, cita no livro, antes da ocupação comunista, do regime, como ocupação comunista, do regime comunista, ela vai passar por um período de ocupação nazista também, durante a Segunda Guerra. De 38 a 45, ela vive sob ocupação nazista. Ela vai se declarar como República Tchecoslováquia, República da Tchecoslováquia, após a Primeira Guerra, porque com a Primeira Guerra caem lá todos as monarquias, o movimento nacionalista, lá surgem todas as nações que derivam da queda dessas monarquias, e o reino da Tchequia, da Eslováquia, tudo, eles integravam o Império Austro-Húngaro, certo? Então, se a gente fazer um histórico, era parte do reino Austro-Húngaro, que depois vira Tchecoslováquia, vive sob ocupação nazista de 38 a 45, há um processo de pós-guerra, que é lógico que aí os comunistas já estão presentes ali após 45, né? E é terminada a guerra, Stalin está em cima de todos os países ali da Europa que ele pudesse exercer influência, e com certeza ali dentro da Tchecoslováquia já existia uma série de agentes do pós 45 russos, entendeu? Até que há um golpe comunista em 48 e inicia o regime comunista da Tchecoslováquia, que, lógico, é governado sob uma soberania mitigada, porque ele tem influência da União Soviética, tanto que quando em 68 há uma quase tentativa de liberalização do país, a União Soviética manda tanques entrar no país, entendeu? Para que se mantenha aquele status. E isso é conhecido como a Primavera de Praga. Certo? Isso vai até 89, quando tem a Revolução de Veludo, é um processo até um tanto pacífico de retomada da democracia, né? E os países têm a independência da República Tcheca, né, e a Eslováquia.
Caramba. Você também estava falando sobre a importância do STB. O que é o STB? Como é que funciona?
A STB é o nome da KGB tchecoslovaca, certo? Esse é o nome dado ao serviço, todos os serviços de segurança, todas as polícias secretas dos países dos regimes comunistas têm praticamente a mesma tradução, e é o Serviço de Segurança do Estado. Se você for traduzir ali, a STB é praticamente o mesmo significado do que dessa abreviação que é KGB, entendeu? É o Serviço de Segurança do Estado. Você vê que a polícia tá lá para dar segurança para o Estado, né? Que é o você para manutenção do que é o Estado, que na verdade é o partido, né? Quem comanda o país é o Partido Comunista, né? É um regime de partido único na Tchecoslováquia. E essa estrutura de polícia política é engraçado que também é similar em todos os regimes praticamente. Você tem o Ministério do Interior, e sob o Ministério do Interior você tem a Segurança de Estado, que são as polícias políticas, né? E dentro das polícias políticas você tem departamentos. Então, você tem um departamento que cuida da contra-inteligência, segurança interna do regime, entendeu? E com certeza você não tem lá um departamento de contra-inteligência, nada. Isso é simplesmente uma coisa que se ramifica por toda a sociedade. Entendeu? Então, você tem no Ministério da Secretaria Penitenciária, você vai ter agentes da STB Você vai ter na Ministério da Educação agentes da STB, com certeza, né? Isso é ramificado em todos os órgãos de Estado, para justamente ter o controle, como é próprio dos regimes comunistas.
Então, ali, cada país da União Soviética tinha a sua KGB, né, evidente, com outras siglas correspondentes com a língua.
Sim. Na Romênia era Securitate.
Securitate. Nome bonito, mas os caras falam coisas terríveis.
Justamente.
Nome bonito com Securitate.
Securitate. Na Polônia era a SB.
Stasi também é da Alemanha Oriental, também é um nome interessante, né? Stasi.
A Stasi, acho que era contra, era a polícia política interna, se eu não me engano, né, da Alemanha. E eles tinham outro órgão também para a inteligência externa. Porque só voltando, é interessante isso, porque tanto na KGB como na STB, você vê a classificação na organização, você pega o organograma dessas entidades, você tem lá um primeiro departamento. Esse primeiro departamento é a polícia política que age no estrangeiro, entendeu? E esse é o ponto-chave do nosso estudo. Uhum. Lógico que é importante você estudar contra a inteligência. A República Tcheca hoje se interessa demais, por exemplo, pela contra-inteligência, para saber quem foram os caras que torturavam, que perseguiam, entendeu? Que ficavam o dia inteiro tentando levantar informações para tentar encontrar opositores do regime, responsáveis por violações, inúmeras violações de direitos humanos. Mas, para a gente aqui, é interessante o primeiro departamento, porque o primeiro departamento é a polícia política no estrangeiro, que vai executar as ações de inteligência para a influência, né?
No Ocidente.
A influência no Ocidente.
Aí seria... pode falar, né? Falar um negocinho.
Eu só queria fazer aqui um paralelo. Se a gente fosse fazer um paralelo, CIA-FBI. Né? Uhum. Então, ou seja, o foco de interesse da pesquisa seria o aspecto CIA da coisa, né? Ou não?
Não, sim, seria. Mas eu acho que não, é difícil se equiparar, entendeu? Durante toda essa pesquisa, fico imaginando porque qual seria o poder, por exemplo, da CIA contra a contra-inteligência da STB e a contra-inteligência da KGB russa, entendeu? Dentro desses países com regimes fechadíssimos, entendeu? E vamos comparar, então, o poder do primeiro departamento, tanto da KGB como da STB, com o FBI, entendeu? O que o FBI conseguia? O que eles conseguiam frear? Ao longo da história a gente vai ver, mas eu acho que é interessante pensar, refletir a respeito disso, porque o poder, com certeza, é completamente desbalanceado, entendeu?
É no imaginário popular, né? Na cabeça das pessoas. A CIA sabe de tudo, previne tudo. Na verdade, os caras vão lá e hackeiam os computadores da CIA e tranquilo.
007, não, CIA, não sei o quê, não.
A CIA é mais recente, né? A CIA é muito mais recente do que essa estrutura dos regimes comunistas de polícia política. Ela é mais antiga do que existe, por exemplo, nos países democráticos do Ocidente. Os soviéticos, como a gente está falando aqui, logo após o início do regime soviético, do regime comunista, né, na Rússia, eles já estavam criando uma entidade assim.
Você está querendo dizer, então, que a nossa BIM não tem nem, não dá nem pro cheiro.
Olha, a BIM não sabe nem quando os caras têm diploma ou não.
Eu não conheço a BIM, eu nunca estudei a BIM, mas eu não me arriscaria a comparar, entendeu?
Não, brincadeira. Também não conheço a BIM. Quer falar o seguinte. Esses tipos de documentos, não é, jamais estariam, por exemplo, num julgamento da Comissão da Verdade, né?
Deixa eu colocar um fazer uma... Eu queria mostrar um documento aqui. Na verdade, eu queria pegar aqui. Vamos falar sobre um livro. Eu tenho alguns livros aqui para mostrar, Luciano.
Eu vou te colocar aqui na...
Se você me permite, aqui, ó. Esse livro foi editado recentemente pela Vida Editorial. Ele, no original, ele é o The KGB and the Soviet Disinformation, que é do Ladislav Bittman. Ladislav Bittman é um desertor, né, um agente da STB, é um tcheco, que desertou em 68. Certo? E esse livro, ele foi editado recentemente pela Vide, mas ele já é um livro que foi publicado, se não me engano, na década de 80. Olha aqui, André, isso eu acho que tem muito a ver com a sua pergunta. Então, o que o Ladislav Bittman fala nesse livro aqui sobre o ano de 77? Vamos lá. Ó, a maior parte dos membros da KGB dirige prisões e campos de trabalho, patrulham as fronteiras soviéticas e garantem a segurança pessoal dos líderes do governo do partido. O orçamento da KGB cresce a passos largos. Estima-se que em 1977, a agência fosse orçada em 10 bilhões de dólares. Em contraste, os Estados Unidos naquele mesmo ano gastaram 7 bilhões com a CIA, a NSA e outros órgãos de inteligência combinados. Entendeu? Então, essa é uma informação importante desse livro.
A dimensão da coisa era muito grande.
E, lógico, nós temos que levar em conta também a questão do produto interno desses países, né? Você, apesar de você ter, se você for olhar lá nos registros, né, a questão dos Estados Unidos são as três vezes maiores, né, em termos de PIB, né, os dados da União Soviética são questionados até hoje. Porque tem muita gente que fala que não é nem 10%, 20%, 30%, sei lá. Isso é questionável, porque, lógico, não tinha quem fiscalizasse, né, a economia de um país tão fechado como aquele.
Que nem acontece, a gente nunca sabe se aquele país asiático, quando vou citar o nome, está falando se os dados que eles estão passando é sério ou não, sobre a doença, porque nenhum agente externo, nenhum cientista externo pode ir lá verificar, não é? A gente tem que confiar no que os caras estão falando. Não, mas aqui não tem mais, mas a gente pode aí verificar, mandar uma... Ah, não, não pode. Então, você acredita? Finge que acredita, assim,
eu acho que até hoje a gente vê isso nos jornais, né? Isso é uma dificuldade para... Mas por falta de seriedade até para falar sobre esses países, né? A gente... É público e notório que dizem que são países fechados, entendeu? Uma série de questões internas muito questionáveis e a imprensa, por exemplo, não trata isso com seriedade. Ou, pelo menos, se omite, né?
Exatamente. Né, Elisa? Só para falar... Agora deve falar. Pode falar.
Só para falar um pouco sobre o Bittman, o Ladislav Bittman, eu tenho um documento, um dos documentos, eu trouxe aqui um dos documentos para mostrar que realmente o Bittman era o Bittman. O Bittman era um oficial da STB. Entendeu? Então, esses documentos que a gente vai mostrar aqui comprovam que ele não era um desertor qualquer, não. Ele realmente era um oficial da STB e desertou e tinha autoridade para falar tudo que ele falou. Então, quando ele deserta, ele vai depois participar de comissões no Congresso. Né? O Congresso nos Estados Unidos, por uma série de vezes lá, instaurou os hearings, né? as audiências, CPIs, né? Para falar a respeito dessa questão dos desertores, o que eles tinham a denunciar a respeito da atividade dos países soviéticos no país e no Ocidente. Então, aqui...
Coloque aqui para você.
Tem acho que um primeiro
documento. Quer compartilhar a janela?
Eu não compartilhei, então?
Não, vou colocar aqui.
Ah, tá. Isso. Então tá. Então, esse documento, ele é um documento, veja, do que os tchecos estavam relatando a respeito das audiências em que o Bittman estava sendo ouvido no Senado americano, certo? Então, esse é um documento que fala sobre o depoimento do Bittman no Senado americano, certo? Diante de uma das audiências. Então, ele fala mais ou menos uma coisa assim, que soa a algo irreal e até ridículo que um país tão pequeno da Europa Central tenha seu serviço de inteligência envolvido na América Latina, África, Ásia, etc. E fazendo coisas que não têm nada a ver com os interesses reais da Tchecoslováquia. Então, o que na verdade ele atestou? Que todas aquelas embaixadas de países comunistas na América Latina estavam patrocinando determinadas ações que não tinha nada a ver com os interesses da Tchecoslováquia, que, na verdade, eles estavam seguindo ordem da União Soviética, participando de operações que na verdade, eram de interesse da União Soviética, que liderava o Bloco Soviético. Certo? Aqui, para mostrar quem que é o Bittman, extraído também dos arquivos do Instituto para o Regime Totalitário da República Tcheca, que guarda todas essas informações, há um departamento nesse instituto, que é o Arquivo de Segurança, o Serviço de Segurança, que guarda todas essas pastas, entendeu? Então, essa é a pasta do Bittman, está lá. Essa é uma promoção dele, a capitão, entendeu? Que é a primeira imagem em cima, e a segunda imagem, a promoção dele é major. Certo? Então, ele era um homem importante no serviço de segurança, e aí está a prova que realmente ele era uma pessoa da STB e que tinha grande importância, que durante um tempo ele liderou departamentos para medidas ativas, criação e execução de medidas ativas no estrangeiro.
Isso é muito interessante, né, Renor? Porque assim, a gente não chegou nesse nível ainda, porque a gente nem sequer teve essa discussão. A gente está tendo essa discussão agora, a coisa está sendo ensejada muito tardiamente, né? Realmente é remar contra o oceano. Mas, assim, nós, especificamente aqui, que a gente vai, a gente já vai nas fontes um pouco precocemente, existe, quando os comunistas vão tentar responder esse tipo de coisa, e eles só vão fazer isso quando eles precisam, até então eles sequer precisaram fazer isso, mas eles tentam desacreditar esses desertores, né? Eu sei, por exemplo, assim, o Yuri Bezmenov, né, que ganhou, que está em evidência de novo aí, recentemente, por causa de um jogo em que ele aparece, etc. O pessoal, mas isso daí isso não pode ser considerado, isso daí ele só está aplicando, eu já havia até falado assim, ele continua sendo um agente, ele tá fazendo a desinformação da desinformação. Então, assim, mostrar e não apenas falar, né, olha, não, era um agente de alta patente, e aqui, ó, comprovado. Então, não é um doido que um determinado dia acordou decidindo falar um monte de coisa. Não, era alguém que é realmente inside information, né? O cara estava totalmente dentro, e aí, para um determinado momento, ele deserta e aí revela todas as coisas. E a gente consegue provar por A mais B a legitimidade, né, da origem, da fonte da informação.
Sim. Isso já, para a gente em comum, voltando àquele ponto, André e Luciano, a gente não tem literatura sobre isso. Então, nós estamos começando realmente a falar sobre isso. Isso, para os americanos, é muito comum. Você vê, durante a Segunda Guerra nos Estados Unidos, foi instaurada uma CPI na Câmara dos Deputados para monitorar atividades anti-americanas. Então, eles instauraram durante a guerra E essa CPI ficou famosíssima. Descobriram uma série de agentes, ela vai mais tarde, né, depois de muita investigação, eles conseguem descobrir uma série de agentes infiltrados no país e ocupando cargos como o Secretariado de Estado, que é o nosso equivalente ao Itamaraty, por exemplo. Existia ali agentes comunistas. Aqui, eu volto, não sei se aqui eu consigo pegar a foto desse sujeito aqui. Esse cara é chamado Whittaker Chambers. Esse cara depôs nessa CPMI, essa CPI na Câmara dos Deputados, em 1940... Deixa eu ver se eu pego aqui a data... Acho que é 45 por aí, 45, 48. Ele depôs nessa CPI da Câmara, que era o Comitê de Atividades Anti-Americanas da Câmara dos Estados Unidos. Foi instaurada justamente para isso, tinha esse nome. E o que a gente mais escuta falar é do tal do McCarthy, que não era deputado, era senador, entendeu? Então, na verdade, o que depois vão tentar, que talvez a gente até fique em dúvida, se isso também não é uma ação dos próprios comunistas para tentar desacreditar essa CPI, que revelou muita coisa, entendeu? Porque a ação do McCarthy é desastrada até, e ela vai estar no Senado. Então, se fala tanto do McCarthy, mas esquecem de falar da atuação da Câmara e dessa CPI que teve lugar na Câmara e que revelou que um alto cargo lá do Departamento de Estado, que é o Itamaraty americano, tinha um comunista, um cara a serviço da União Soviética, justamente num momento crítico da história internacional, da influência que os Estados Unidos exercia no pós-guerra, né? Por exemplo, o que estava acontecendo na China, entendeu? Os Estados Unidos... talvez, isso acho que já foi até matéria de vários livros, deixou de ajudar os republicanos na China lá, e os comunistas acabaram vencendo e tomando o país. Então tem uma série de questões ligadas a essa influência que talvez tenha levado a própria política externa dos Estados Unidos a erro. Entendeu? E o que se vê, por exemplo, nessa investigação da CPI da Câmara dos Estados Unidos é que o próprio Estados Unidos pode ter sido controlado, a política externa dos Estados Unidos pode ter sido controlada em favor da União Soviética, tanto durante a guerra como no pós-guerra.
E o pessoal gosta de descartar, né? Tomara que essa discussão se popularize, né? Quando a gente vai falar do Brasil, né? E dos agentes no Brasil, etc. Mas com certeza alguém vai falar: não, isso aí é uma tentativa de ressuscitar o macartismo, a loucura anticomunista, a perseguição anticomunista. E você apontou um negócio muito interessante que não tinha me ocorrido, né? Talvez, e isso também é a narrativa oficial, né? Do mesmo jeito que eu falei lá no começo de uma narrativa oficial, e você complementou, né, da influência, só se fala da influência americana em 64, todo tipo de investigação sobre ações comunistas mundo afora acaba sendo descartada como conspiração macartista, e de certa maneira isso já é um ato, ou pelo menos se é ou não é uma outra questão, mas isso pode ser interpretado como uma desinformação também, né? É a própria desinformação rolando já, né?
Com certeza, com certeza. Mas eu estou levantando isso para ilustrar o que a gente estava falando. É muito comum isso para a história do país, veja. Os caras, durante a guerra e no pós-guerra, já tem uma CPI rolando no país para investigar a atividade anti-americana. Entendeu? Lógico que essa CPI vai investigar até a atividade nazista dentro do país, mas também vai investigar a atividade soviética, entendeu? Dentro do país. Em 48, há Como é que chama aquele cara que manda mensagens telegráficas lá, que é o decodificador, né? Um decodificador. Da Embaixada Soviética, um russo, que era o decodificador, ele deserta também. Chama, Igor Gurchenko. E a história desse cara vira até filme. Porque quando ele deserta, ele trabalhava na Embaixada de Ottawa, se eu não me engano. E aí, quando ele deserta, ele sai batendo na porta das pessoas, ninguém acredita. Entendeu? Eu tô aqui, eu trabalho na embaixada, mas na verdade eu não sou da embaixada, eu sou da polícia política, que eu sou um decodificador, fico mandando a mensagem das informações para o país, sabe? E ninguém acredita, até que ele consegue tal, e consegue se asilar no país, né? Dá um asilo político lá e ele vai contar toda essa questão da atividade ilegal soviética na Embaixada de Ottawa, da qual, né, ele participou.
Meu amigo, é o seguinte, estamos aqui quase chegando já no nosso horário. Teremos mais episódios então, pelo visto, que ainda não chegamos nem na metade, né?
Olha,
Estamos ainda na União Soviética, não chegamos nem no Brasil ainda. Estamos quase
nossa, quanto
chegando,
tempo
né?
que já passou aqui? Agora eu nem perdi.
Foi
55,
55 minutos
poxa.
já. Não, mas a gente continua, não é? Quando você tiver o tempo, se puder na próxima semana, correto? Só para que a gente dê esses minutinhos finais para algumas perguntas que às vezes o pessoal coloca, etc. Aí a gente volta na próxima semana, se você tiver tempo, senão daqui a 2 semanas, ou daqui a 3, ou daqui a 4. A gente marca, né? Então, pessoal, antes das perguntas. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Não esqueça aí de assinar o nosso canal, curtir. Quem quiser ter as nossas aulas, ter revista, assinar o Oliver Club. Também doar no chat, se puder. Muito obrigado pela presença de vocês. Mas antes, vamos aqui uma pergunta. Eu separei algumas perguntas aqui. É do AM. Foi Ladislav Bittman que revelou que a narrativa da influência americana em 64 foi forjada pelo serviço secreto tcheco?
O que eu sei, esse livro dele que eu mostrei aqui foi o primeiro, acho que talvez, que trouxe essa informação de que isso foi uma operação, né? Operação, se não me engano, Operação Thomas Mann, que eu me lembro, eu preciso voltar a isso especificamente. Mas era uma operação ativa, entendeu? E foi usado para isso um jornal que era da STB, lógico, não estava o nome da STB, mas era financiado pela STB aqui no Brasil. Nessa época, a STB já tinha um jornal, já tinha uma editora, já tinha estava montando um segundo jornal, e o principal agente lá, que era um contato lá promissor da STB, tinha lá planos para criar até um canal de televisão e tal. E os tchecos já estavam dispostos ali a financiar a coisa, né? Ele tinha dado até um orçamento, fez um projetinho, mandou o um projetinho lá, foi aprovado, e os caras falaram, não, o dinheiro a gente tem sim, nós vamos topar isso aí. Mas essa história realmente foi, que eu sei, foi a primeira vez que apareceu, acho que foi no livro do Bittman mesmo, que ele cita, né, o jornal, que foi palco para essa operação, né? E que fez aparecer, né, a primeira vez, né, que os americanos influenciaram o golpe e tal.
A União Soviética acabou, mas podemos dizer que ela ainda existe, só que com nome diferente? Alguém quer falar algo?
Olha, até hoje se questiona isso. Por exemplo, que o contato que eu tenho com o Mauro e com o Vladimir, que vivem na Polônia, né? A realidade deles é diferente, e a visão que eles têm da Rússia hoje é bem diferente do que aqui se a gente costuma ler nos jornais, entendeu? Você vê que tem notícias sobre esse autoritarismo, sobre essas violações do que é o país, né, que ocorrem dentro do país, até hoje com muita frequência. Se vê com muita frequência. Então, acho que continua sendo um país fechado, pelo menos é o que a gente tem notícias. Se você tiver um pouquinho de disposição, você pesquisa sobre isso. Você tem muita coisa que te coloca nessa perspectiva, assim, de dizer que o país ainda tem muito dessa herança totalitária da União Soviética.
E eu também, só rapidinho, Luciano, as pretensões, né? Então, as pretensões russas sobre o Vladimir Putin, elas parecem muito harmonizadas com certas pretensões, até para a gente, com certas pretensões que foram soviéticas, mas até para a gente pensar nessa questão de contra-inteligência, desinformação, tem vários brasileiros aí que caem na cantilena do Putin conservador, né? Não, o Putin agora o Putin é conservador, porque ele é restritivo com relação a casamento homossexual, né? E etc, etc. Assim, claro que a gente está num terreno, né, numa seara um pouco complicada, mas isso também pode ser, no mínimo, como hipótese, né? Pode ser interpretado como um ato de desinformação, né? Olha, vou vender essa imagem porque é útil que eu a venda nesse momento, quando na verdade ela tem a ver com a construção e com um processo de agigantamento e aumento do poder russo se estendendo o máximo possível, né?
Exatamente, né? Uma última aqui, The Lord. O livro Desinformação segue na mesma linha desse que você está falando, Renor?
O livro de desinformação do Yom Mihai Pacheco, ele vai falar sobre a atuação do serviço de inteligência da Securitate, que é o serviço secreto da Romênia. Então, tem uma outra perspectiva ali sobre a atuação. Cada um desses países alinhados com o Bloco Soviético, né, compunham o Bloco Soviético ou alinhado com o Bloco Soviético, atuavam diferentes, vamos dizer, vertentes aí dessa guerra, né? Da Guerra Fria, né? Onde se infiltrava em instituições e em determinadas sociedades, jornais, editoras, justamente para criar uma rede de influência a respeito de visões favoráveis ao Bloco Soviético, né, e desfavoráveis aos inimigos do Bloco Soviético.
Entendi. Bem, antes da gente finalizar, André, você tem mais alguma coisa a acrescentar? Alguma observação?
Não, acredito que não.
É, né? Vamos ter continuação, porque nós ainda estamos chegando no Ocidente, né? Mais alguma coisinha que você queria. Coisinha não, né? Mais alguma informação que você queria passar? Alguma coisa que a gente deveria ter perguntado e não perguntou? Alguma coisa para acrescentar, Renan?
Tem muita coisa para falar.
É, eu pensei.
Tem muita coisa para falar. Assim, o livro, para quem não conhece o 1964, compre, leia o livro. Você vê que tem uma perspectiva sobre uma atuação de um país estrangeiro exercendo atividades ilegais, né? Sobre a ora sob a fachada de embaixador, de staff da embaixada, certo? Ou de outras instituições estrangeiras, e atuando ilegalmente aqui. Então você vê que é uma coisa grande, que nunca foi falada nos nossos livros de história, e vai te dar uma perspectiva completamente diferente, sobre esse assunto. Você tem outros livros sendo publicados aqui no Brasil. Esse é um deles que você pode adquirir, que também vai falar sobre a STB, porque o autor é um ex-agente da STB, é um tcheco, entendeu? Você tem esse aqui, que é um pouco mais avançado, que é de um outro agente desertor da KGB, que é o Anatoly Golitsyn, também foi recentemente publicado pela Vite. Você tem esse do Cleon Skuzin, que é o comunista exposto. Foi um assistente, trabalhou muitos anos no FBI com o Edgar Hoover, e praticamente ele cuidou de um departamento que falava sobre todas essas questões da atividade comunista ilegal nos Estados Unidos. Ele dá uma perspectiva boa de como isso é antigo, entendeu? Como isso já está há muito na história do país. Esse assunto é tão vasto que não dá para falar, não dá para o Mauro e para o Vladimir resumir tudo nesse livro aqui, entendeu? Então, tanto que a coisa, quando eles começaram a pesquisar, eles foram ver que a atuação do Serviço Secreto da Tchecoslováquia se estendia para outros países da América Latina. E aí eles foram e publicaram, colheram material para mais um livro, né, e publicaram esse livro no Uruguai. A STV, o braço da KGB no Uruguai. Então, tem um título mais direto que vai falar sobre... É, para você ter uma ideia, esse livro, por que eles publicaram esse livro? Porque, de repente, eles se depararam com uma pasta muito grande, né? Acharam lá o nome de um agente, Rios, e essa pasta desse agente era muito grande. Falaram, deve ter coisa aqui, esse cara deve ser importante, porque essa pasta está enorme. Aí foram ver, um cara era uruguaio. Só que lendo lá, você vê que a coisa até em alguns momentos faz um link com o Brasil, entendeu? E se a gente pensar no Uruguai, o Uruguai está muito ligado com a história do Brasil de 64. Porque o João Goulart e todo o seu staff, eles vão se asilar em Montevideo, certo? Eles vão para o Uruguai. Entendeu? E nessa época, há uma base ali, tanto da STB como da KGB, funcionando ativamente.
Só para fazer o jabá aí, rapidinho, jabá gratuito e rápido, o livro 1964, Elo Perdido, Brasil nos Arquivos do Serviço Secreto Comunista, está com 44% na livraria do Seminário de Filosofia, 44% de desconto, está saindo por R$44,74. Então, quem não tem, está aí totalmente convidado a comprar, não só porque pelo conteúdo e porque deve, mas tem uma promoção boa aí para aproveitar.
Eu vou colocar na descrição e nos comentários aí.
E com certeza deve ter também o do Bitman, deve ter os outros também. Acho que
aí ajuda o pessoal, né? Porque são vários. E quem gosta desse assunto é a história do Brasil, né?
Só me lembrando, o André, você publicou aquele livro do que era o diretor lá do Departamento Internacional da Tribuna da Imprensa, que era o romeno também?
Ah, sim, o Stefan Batiu, o livro dele sobre Cuba. Sim.
Sobre Cuba, justamente. Eu lembro que nas pesquisas, eu até falar isso no meio do Hangout, aí eu esqueci de falar. Durante as pesquisas, eu me deparei com vários artigos do Batiu.
Legal. Ele era romeno também, né? O livro que a gente publicou lá pela Armada é o Cortina de Ferro sobre Cuba. Né? Por incrível que pareça, é um livro extremamente atual também, né? Então, porque a pessoa, bom, um romeno falando sobre Cuba há tantos anos atrás, o livro tem uma atualidade bastante pertinente.
Muito.
Então é isso, meus amigos. Voltaremos, continuando essa história, porque ela é grande. Tem muito mais informação. A gente vai ter que estar compactado. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado, André, aí, pela sua enigmática presença. E, Renan, obrigado aí por ter participado. Um homem muito ocupado, difícil, tem família, tem obrigações.
Estou
à disposição de você. É que a gente é tudo solteiro, né? Quer dizer, solteiro eu não sou. Eu não sou
ocupado.
Então, muito obrigado, pessoal. A gente se encontra durante a semana no podcast Oliver Talk. Quem não assinou, vai no Google ou vai no olivertalk.com e vocês nos encontrarão lá, certo? Muito obrigado e boa noite e bela segunda-feira desvendando a KGB.
Oliver Talk. Este é o fim do seu podcast. Muito obrigado.